Então o Senhor diz assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 15. Vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, o que nós somos testemunhas. Versículo 19. Portanto, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que Ele envie o Cristo, que já foi designado para vocês, a saber, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Porque Moisés disse: o Senhor Deus fará com que do meio dos irmãos de vocês se levante um profeta semelhante a mim. A esse vocês ouvirão em tudo o que ele lhes disser. Quem não der ouvidos a esse profeta será exterminado do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos os que falaram depois dele, também anunciaram estes dias. Aleluia. Deus de glória, halabasubi, arraia serebecanda, alabasuri, andaricanda, alabalabaxéias. Deus Todo-Poderoso, Deus fiel e verdadeiro, Senhor, chegou a hora, Altíssimo, de nós, Senhor, sermos revestidos pelo poder da Tua Palavra, Senhor. Eu rogo a Ti, Altíssimo, fala conosco, Senhor. Revela-te a Tua Igreja, Senhor, neste momento, Senhor. Fala alto, Senhor, mas muito alto, Senhor, da glória, Pai, aos nossos ouvidos, Senhor. Ó Deus, mexe no nosso coração, Senhor. Mexe com a nossa alma agora, Senhor. Abala as nossas estruturas, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, para que nós possamos entender a Tua voz, entender a Tua palavra, entender, Senhor, a Tua mensagem, Altíssimo. Papai, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, ó Deus, toca na minha vida agora, pelo poder da Tua palavra, pelo poder, Senhor, da glória, Pai, que vem de Ti, Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, de toda a glória, Pai, pela Tua misericórdia, Senhor, ó Deus, mexe nos meus lábios, fala aos meus ouvidos, Senhor, ecoa no meu coração, Senhor da glória, Pai, ó Deus, e transforma os meus pensamentos, Senhor, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, edifica-nos, Altíssimo, edifica-nos, Senhor, edifica-nos, Deus Todo-Poderoso. Aleluia, graças a Deus. Deus seja louvado, exaltado e seja glorificado para todo sempre. Aleluia. Irmãos, a gente tem ministrado já há muitos anos, né, a respeito do que é a verdadeira vida de um cristão. E obviamente, né, começando por João Batista, né, para nós falarmos ali, né, dos primórdios de Jesus, né, começando por João Batista, e depois, obviamente, né, Jesus Cristo, e depois, obviamente, né, o apóstolo Paulo e ali os seus discípulos, anunciavam ali a necessidade do arrependimento, né? João Batista veio dizendo ali uma mensagem dura e uma mensagem firme a respeito do arrependimento quando ele falava ali ao povo de Israel: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Essa era a mensagem de João Batista. João Batista pregava unicamente isso, a transformação do homem. João Batista pregava, né, uma mensagem extremamente profunda, mas muito simples, a respeito desta necessidade. João Batista repreendeu aqueles que vinham se batizar e não se convertiam, porque o batismo é um sinal de arrependimento, né? O homem né? Ele se batiza porque ele se arrependeu. O homem se batiza porque ele quer mudar de vida. O homem se batiza porque ele entregou a sua vida a Jesus e compreendeu, né, que é, existe a necessidade, né, de uma mudança. João Batista repreendia aqueles que faziam o batismo sem mudança de vida, sem mudança, né, na sua postura, sem mudança ali nas suas atitudes, dizendo: raça de víboras, quem é que ensinou vocês, né, a fugirem da vida, da ira vindoura de Deus? Produzam frutos dignos do arrependimento. Ou seja, né, que as atitudes daquele povo deveriam demonstrar o seu arrependimento. Ou seja, João Batista entendia claramente e pregava da necessidade de uma conversão verdadeira, de uma conversão plena, a respeito ali, né, daquilo que Jesus iria fazer, é, ali logo após João Batista estar pregando a palavra. E nós vemos aqui no livro de Atos dos Apóstolos, irmão, vemos no livro de Atos dos Apóstolos Pedro pregando ali essa mensagem. Pedro e João, eles estavam indo ali até o templo para orar. Já havia acontecido ali, né, a vinda do Espírito Santo de Deus no dia de Pentecostes, quando ali, né, os discípulos estavam reunidos ali no cenáculo, e a Bíblia diz que desceu ali o Espírito Santo de Deus sobre aqueles homens que estavam reunidos ali naquele cenáculo, né, e descia fogo, né, descia ali línguas de fogo sobre a cabeça de cada pessoa, e ali eles começaram a falar em novas línguas. E ali Pedro, né, surpreendentemente para mim, de forma surpreendente, Pedro começou a pregar uma palavra, né, de poder, e uma palavra com grande autoridade, e uma palavra ali, né, que demonstrava uma grande compreensão daquilo que Jesus tinha feito. Os discípulos, né, tinham muita dificuldade em entender Jesus, mesmo com Jesus estando com eles antes dele ser crucificado, né, ao ponto de Jesus, depois de ter sido crucificado e ressuscitado, teve que ficar cerca de 40 dias ainda com seus discípulos, explicando ali tudo o que tinha acontecido, explicando ali tudo o que iria acontecer. E Pedro, no dia de Pentecostes, pregou uma palavra tremenda, falando a respeito do arrependimento também, e a Bíblia diz que 3.000 almas se entregaram ao Senhor por causa de uma pregação de um homem que anteriormente era rude, traidor, né? Era um homem que tinha dificuldade de controlar os seus sentimentos, era um homem, né, impulsivo, era um homem que teve ali uma transformação sobrenatural para que ele pudesse fazer a obra de Deus com poder e graça, né? Com poder e graça, conforme o Senhor Jesus havia ordenado. E nós, quando lemos esse texto bíblico, né, já estava falando, né, Pedro e João estavam indo para o templo, encontraram ali um homem paralítico na porta do templo, e ali eles olharam para aquele homem e começaram a conversar com aquele homem. Aquele homem, né, olhou para eles com assim, um olhar, segundo a Bíblia, né, com um olhar de quem queria receber uma esmola. E Pedro falou, né, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta daí e anda. De forma miraculosa, aquele homem andou, e aquele homem adentrou ao templo juntamente com eles dois, para que de forma surpreendente as pessoas ali estavam ao redor pudessem ver aquilo que havia acontecido. E Pedro aproveitou esta oportunidade para pregar mais uma vez a palavra de Deus, só que agora dentro do templo, só que agora ali no templo em Jerusalém, né, demonstrando ali aquilo que havia acontecido. E é interessante porque Pedro, ele começou falando uma frase que eu acho tremenda. Ele disse assim: Vocês mataram o autor da vida. E é importante, irmãos, nós pegarmos esta palavra e já compreendermos aquilo que é Jesus, né? Nós compreendermos a profundidade, né, da vida de Jesus, do papel de Jesus para as nossas vidas e daquilo que Deus deseja, né, que seja executado pelo próprio Jesus em nós, né? O autor da vida, o autor da vida é aquele que dá a vida. O autor da vida é aquele que manifesta a vida. O autor da vida é aquele que faz com que as nossas vidas verdadeiramente, né, sirvam para alguma coisa neste mundo, né? Porque não adianta você ignorar algo de extrema importância, né, que está relatado ali no livro de Gênesis, foi deixada por Deus quando Deus amaldiçoou o homem. E você sabe muito bem, irmãos, que tudo aquilo que Deus fala acontece. Você sabe muito bem que o homem, quando pecou ali no Jardim do Éden, ele foi expulso da presença de Deus. E Deus, quando expulsou o homem da sua presença, ele fez questão, e a Bíblia diz que Deus colocou anjos, né, nas portas ali, né, nos portões ali do Jardim do Éden, para que o homem não pudesse retornar. Então era uma sentença definitiva, era uma sentença ali, né, que não haveria misericórdia de Deus em relação àquilo, a não ser que houvesse algo novo. Jesus anunciou, e Deus anunciou esse algo novo, né, quando sentenciou o homem, né, a viver separado dele, a viver distante dele, né, Deus sentenciou o homem, né, amaldiçoou o homem a essa separação, e Deus determinou o juízo sobre a serpente, dizendo que a serpente morderia o calcanhar, né, do filho da mulher, e este esmagaria a cabeça da serpente. Já profetizando a respeito de Jesus, da vinda de Jesus e da obra de Jesus. E nós, sabe, temos que compreender também que este mundo, irmãos, está cego. Acho que a palavra mais correta e mais amena que eu posso usar, né, para reverenciar aquilo que acontece no mundo é a cegueira, né? O mundo está cego porque ignora Deus. O mundo está cego porque ignora a palavra de Deus. Porque acha que a palavra de Deus, né, ela simplesmente é um livro de histórias, e é um livro de histórias que mente a respeito da história, né? O homem não tem o mínimo temor de Deus, né? O temor de Deus já não existe, e, né, existe o grande questionamento a respeito da existência de Deus. O mundo está tão terrível porque Satanás, até pouco tempo atrás, até alguns anos atrás, até algumas décadas atrás, ele, né, ele não precisava dizer que Deus não existe, ele simplesmente dizia que ele não existe, né? Mas hoje a cegueira é tanta que as pessoas duvidam claramente e duvidam radicalmente de que Deus existe. E se o homem, ele não acredita que Deus existe, como ele pode acreditar na palavra de Deus? Né? Se o homem não acredita que Deus, né, ele criou os céus e a terra, como é que ele vai poder acreditar na palavra de Deus? Né? No conteúdo da palavra de Deus. Né? Então é um contexto extremamente difícil. É um contexto extremamente complicado que a humanidade vive, porque o homem insiste em viver separado de Deus. Quando a vontade de Deus é que o homem se converta, é que o homem se arrependa, é que o homem se volte para Deus. É importante também você se lembrar, que Jesus, né, Jesus foi enviado ao mundo, que Jesus nasceu ali no ventre de Maria, né? Jesus foi prometido ao mundo, né? E segundo o próprio apóstolo Pedro aqui, ele foi profetizado, né, por todos os profetas, ele foi anunciado por todos os profetas, porque na verdade, né, a grande esperança para a humanidade, a grande esperança para as nossas vidas, sempre foi Jesus. E Deus anunciava isso como sendo algo motivacional, como sendo uma esperança, né, que o Salvador viria, que o Salvador nasceria e que as coisas mudariam e que o poder de Deus se manifestaria. E conforme Deus disse e anunciou, ele abalaria os céus e a terra quando Jesus viesse ao mundo. E Jesus veio ao mundo. Jesus veio ao mundo. E Jesus veio ao mundo, né, sendo anunciado por todos os profetas. E Jesus veio ao mundo sendo anunciado ali pelos seus discípulos. E eu gostaria de chamar a atenção para o próprio, para o livro de João, no capítulo 1, que é um trecho maravilhoso da palavra do Senhor. Se você meditar nesses versículos, né, que se encontram ali nos primeiros versículos do capítulo 1 do livro de João, do Evangelho de João, você vai entender ali a profundidade, o poder de Deus e aquilo que já aconteceu, irmãos. Já aconteceu aquilo, né, que João profetizou ali. Ele disse assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Você compreender essa palavra? O Verbo significa a palavra. Então, no princípio era a palavra, era aquilo que Deus falava. Aquilo que Deus falava era Jesus. E Jesus estava com Deus, e Jesus era Deus. Ele, Jesus, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Como você pode ver, irmãos, como você pode compreender lendo a palavra do Senhor, nós entendemos que Deus participa das nossas vidas desde o princípio, desde a criação, porque a Bíblia diz que sem ele nada teria sido feito. Sem Jesus, irmãos amados, nós não poderíamos estar aqui hoje, porque, né, foi Jesus que em primeiro lugar estabeleceu a vida. Ele é a vida. E em segundo lugar, porque nós estamos aqui, né, porque nós queremos viver a vida dele. E é importante, sabe, você compreender essas coisas todas, para que você tenha força, e para que a tua fé seja aumentada, e para que você olhe para aquilo que Deus já deixou, e que você, né, alicerçado por aquilo que Deus já deixou escrito para nós, né, alicerçado por aquilo que Deus falou, você possa viver nesse mundo de forma diferente. Porque esse mundo oprime, esse mundo tenta convencer, esse mundo tenta influenciar as nossas vidas para que nós sejamos convencidos por aquilo que o mundo prega, por aquilo que Satanás prega, ao invés de nós estarmos vivendo aquilo que Deus falou. E é interessante, irmão, sabe? É interessante algo que Deus falou. Deus falou muito para o povo de Israel ali na época de Moisés a respeito da recompensa para aqueles que fossem obedientes a ele. Então Deus prometeu uma terra, Deus prometeu uma nação, Deus prometeu um lugar fértil, um lugar que mana leite e mel, ou seja, um lugar que, né, seria abençoado por ele, e que o povo de Israel viveria, né, viveria de forma abundante, viveria com abundância naquilo que Deus prometeu. Então Deus prometeu que aqueles que fossem fiéis, eles teriam a abundância desse mundo à sua disposição. E Jesus, ele veio e disse assim: no mundo vocês terão aflições, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então Jesus, ele sabia que a nossa vida neste mundo, para que nós pudéssemos viver as coisas que são dele, nós passaríamos lutas, nós viveríamos lutas, e nós teríamos o quê? Que entender que essas lutas deveriam acontecer para que elas fossem vencidas. Eu sempre falo, irmãos, para você já me ouviu falar isso aqui a respeito, né, daquilo que Deus planejou para o homem e da justiça de Deus em relação, né, a tudo aquilo que aconteceu desde os primórdios, desde a criação do homem. A justiça de Deus, ela está sempre presente nas nossas vidas, e esteve sempre presente, né, desde a criação do homem. Quando Adão e Eva, eles pecaram, a justiça de Deus aconteceu e eles foram expulsos da presença dele, e a palavra de Deus se cumpriu, porque Deus alertou que se eles comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles morreriam. E tudo isso aconteceu, e a justiça de Deus foi estabelecida, e o homem que tinha direito a tudo que estava ali no Jardim do Éden e tinha direito à presença de Deus, perdeu tudo isso, perdeu ali, né, todo o seu bem-estar no Jardim do Éden, perdeu a presença de Deus na sua vida por causa do pecado, por causa ali da justiça de Deus estabelecida. E para que o homem possa retornar a Deus, para que o homem possa, né, ser digno de ter a comunhão com Deus novamente, para que o homem, né, fosse digno, né, de ter ali a presença de Deus na sua vida novamente, o homem tem que provar a sua fé de forma constante. Adão e Eva não conseguiram provar a sua fé, já tendo aquilo que Deus havia estabelecido. E nós temos que provar a nossa fé para termos aquilo que Deus nos prometeu, né, para as nossas vidas através de Jesus. São coisas assim, irmãos, que nós devemos entender, porque todos aqueles que serão salvos, todos aqueles que serão salvos venceram o pecado. Todos aqueles que serão salvos é porque venceram o pecado, é porque venceram as armadilhas de Satanás, é porque venceram, né, os seus desejos carnais, é porque venceram as suas influências, as influências do pecado que vem sobre o homem, porque o homem, né, tem uma tendência pecaminosa. A partir da queda do homem, existe uma tendência pecaminosa, e essa tendência tem que ser dominada pelo homem, e essa tendência, ela tem que ser o quê? Tratada pelo homem para que haja vitória. É interessante e é importante você compreender isso, que o dia que você for salvo, a tua vitória será selada. Só existe salvação para aqueles que vencerem. Só existe salvação para aqueles que lutaram e venceram. Só existe salvação para aqueles que abdicaram das influências demoníacas, para que vivessem ali a grande promessa de Deus para as nossas vidas, que é a salvação. E é importante você não se esquecer disso, porque o grande objetivo na sua vida neste mundo seria a salvação. Deveria ser a salvação, né? Você deveria estar aqui buscando a salvação e tendo consciência plena disso, de que, né, um dia suas lutas acabarão, um dia você, né, será selado com a vitória, né, que Deus te proporcionou neste mundo, né? É importante você não se esquecer disso, é importante você se lembrar disso, que no mundo vindouro, porque os dias que você vive neste mundo são extremamente curtos, são extremamente, né, poucos, comparado com aquilo que você vai viver na eternidade. Então, nós temos pouco tempo neste mundo, né? Nós vivemos pouco tempo neste mundo para que nós possamos o quê? Provar a nossa fé. E é importante você compreender e entender que ninguém aqui sabe o dia que vai morrer. Ninguém aqui sabe o dia da sua morte, né? Pela sabedoria de Deus, Deus é tão sábio que ninguém aqui conhece esse dia. E ainda assim, irmãos, olha como o homem é, irmãos. E ainda assim o homem consegue fazer planos. E ainda assim o homem consegue fazer projetos. Ele sabe que ele vai morrer um dia, mas ele continua fazendo projetos. Ele continua lutando, porque o instinto da vida está dentro do homem, né? O instinto da vida está dentro do homem. Porque o homem foi criado imortal. O homem foi criado para ser imortal. E esse instinto ainda está dentro do homem, né? É. Sei lá, com quantos anos de idade, eu poderia falar assim: ah, não vou trabalhar não. Eu vou morrer um dia. Pra que eu vou trabalhar? É. Ah, pra que eu vou querer comprar um carro? Eu vou morrer um dia. É. Mas o homem, de forma instintiva, ele não age dessa forma, porque ele quer viver, porque ele quer, sabe, vivenciar neste mundo aquilo que Deus, né, tem para a vida dele de forma perpétua. E é interessante todas essas coisas, é importante você, sabe, não perder de vista determinadas coisas para que você possa vencer. Para que você possa vencer. Existe um contexto. Esses dias eu estava falando com uma pessoa, e a irmã Miliane falou aqui a respeito do pai dela, falou assim: não murmura, né? Não murmura. Entendeu? Eu estava falando com uma pessoa e a pessoa começou a falar um monte de coisa. Começou a reclamar de um monte de coisa. Eu falei para ela assim: diz uma coisa. Deus está cuidando da sua vida? Deus cuida da sua vida? Deus, ele tem sido aquele que tem te conduzido neste mundo? Então, como é que você pode reclamar se Deus é que está cuidando? Como é que você pode reclamar de algo que Deus fez? Como é que você pode reclamar de algo que Deus fez? Porque a Bíblia diz que tudo que Deus faz tem um objetivo de nos abençoar. Por isso que você viu o apóstolo Paulo falando: em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Porque se Deus está cuidando de você, como é que nós podemos reclamar de alguma coisa que Deus está fazendo? Então são princípios, sabe, irmãos? Quando você começar a querer murmurar, quando você vier ali um sentimento de murmuração, você se lembra que Deus está cuidando da sua vida. Você tem que se lembrar. Você tem que tratar a sua vida. Você tem que saber lidar com a sua vida. Você tem que saber lidar com os seus sentimentos e se lembrar de Deus. Você tem que se lembrar de Deus para que você não peque. Você tem que se lembrar de Deus para que você não erre. Você tem que se lembrar de Deus. Você tem que se lembrar de Deus porque essa é a nossa força. Porque se você não se lembrar de Deus, você vai fazer aquilo que o mundo está acostumado a fazer e você vai blasfemar contra Deus. E você vai ali, né, anular a sua fé pela frieza espiritual que estará dentro de você, porque você vai estar demonstrando que você verdadeiramente não acredita em Deus. Que você não acredita em Deus. Né? Porque as nossas atitudes, lembra de João Batista? Produzam frutos dignos de arrependimento. As nossas atitudes demonstram a nossa fé. Se você tem demonstrado porcamente a tua fé, é porque a tua fé, ela é porca. Ela não existe. Ela é pífia. Ela é uma fé pequena. Nos momentos de luta, nos momentos de dificuldade, nos momentos de aflições, conforme Jesus disse, nós temos que exercer a nossa fé para que Deus mude o contexto de determinada história. Você já viu na Bíblia? Você já viu na Bíblia? Vamos pegar o exemplo de Davi. Vamos pegar um exemplo, ou qualquer outro rei de Israel. Vamos pegar um exemplo, né, palpável assim, um exemplo palpável, né? Vamos pegar um exemplo de Davi. Você já viu na Bíblia Davi perder alguma batalha sendo fiel a Deus? Tem alguma passagem bíblica que Davi perdeu uma batalha porque ele foi fiel a Deus? Eu fui fiel, fiz o que Deus mandou e dei mal. Já aconteceu? Você viu isso na Bíblia? Você já viu isso na Bíblia? Alguém fazer a vontade de Deus e se dar mal? Davi perdeu alguma batalha porque foi fiel a Deus? Sendo fiel a Deus, melhor. E assim é a nossa vida, irmão. Quando você é fiel a Deus, Deus não vai impedir que você tenha que ir à batalha. Você vai para a batalha, mas a vitória será estabelecida pelo próprio Deus, que Ele vai te ver lutando, que Ele vai te ver honrando o nome dEle, que Ele vai te ver ali acreditando no único Deus, no Deus da verdade, no Deus da vida. Ele vai te ver ali agindo segundo aquilo que Ele falou. Então como é que Ele vai anular algo que já está estabelecido sobre a tua vida? Como é que Ele vai anular algo, né, que já faz parte da tua vida? É impossível. Mas talvez as pessoas, elas se esqueçam disso. Elas se esqueçam que Davi nunca perdeu uma batalha. Eles se esquecem, né, que Deus, quando falou, Ele sempre cumpriu. Eles se esquecem que nós somos filhos de Deus. Eles se esquecem que Deus estará conosco, que Jesus estará conosco, cuidando de nós, se nós lutarmos. Se você não lutar, você já está derrotado. A não ser que Deus fale para você, como em poucas vezes Deus falou assim: vocês não vão ter que lutar, eu vou lutar por vocês. É? Já pensou? Já pensou se ouvir Deus falar isso, né? É muito bom, né? Mas Deus poucas vezes falou isso. Moisés, certa vez, teve que subir no monte, ficar com as mãos levantadas para que o povo de Israel vencesse os filisteus. Ele abaixava a mão, o povo sucumbia na batalha. Ele levantava a mão, o povo prevalecia na batalha. Por que será, hein, irmãos? Por que será, sabe? Por que será que Deus deixou coisas assim tão maravilhosas escritas, se não é para a gente aprender? Se não é para a gente saber viver para conquistarmos as nossas vitórias? Se não é para a gente seguir como exemplo aquilo que Deus deixou escrito? Por que será? Por que será, irmãos? E por que será que as pessoas ignoram tanto aquilo que Deus deixou escrito e, portanto, tem poucas vitórias? Portanto, as vitórias, elas são muito poucas, porque as pessoas estão ignorando muito aquilo que Deus falou. E eu vou dizer para você assim, sabe, irmãos, que viver um momento de aflição não é fácil. É? Viver um momento de aflição não é fácil. Você já... não sei se você já parou para meditar ou para pensar. É? Eu acho que todo mundo aqui já sentiu medo alguma vez, não sentiu? Já sentiram medo? É? Quem não sentiu medo aqui, eu acho que não existe, né? É? E que... me diz uma coisa. Você sente medo de ser abençoado? Você já sentiu medo de ser abençoado? Ah, estou com maior medo de ser abençoado aqui hoje. É óbvio, né? A gente tem medo de coisas ruins. Você só tem medo de coisas ruins, né? Você nunca vai sentir medo de coisas boas. Você tem medo de que aconteçam coisas ruins. Essa é a grande... Esse é o grande papel do medo, né? Fazer com que, né, você sim tenha um sentimento negativo em relação a coisas ruins que possam acontecer. Um dia eu estava assistindo um documentário sobre o corpo humano, que é maravilhoso, né? Corpo humano maravilhoso, né? Você já sentiu assim aquele friozinho na barriga? Você toma um susto assim, sente o frio na barriga? Você sabe por que que acontece isso? Você toma um susto, o teu corpo manda sangue para as pernas para você correr. Ele manda o sangue que está nessa parte, na parte superior do corpo, para as pernas, para você correr. É algo perfeito, é algo maravilhoso, é algo estabelecido por Deus que você às vezes nem percebeu e nem entendia, mas é a questão da sobrevivência. E o medo, irmãos, por que eu estou falando do medo? Porque a ansiedade normalmente vem acompanhada do medo, né? É? Normalmente vem acompanhada do medo. Então você fica ansioso. Eu vou falar do lado positivo da ansiedade. Eu estou ansioso, né, de receber a minha bênção, mas a ansiedade vem porque a bênção não veio. Né? A ansiedade vem porque a bênção não veio. Então a ansiedade é difícil dominar. E a ansiedade às vezes faz com que a sua fé seja diminuída, porque vem o medo. E o medo é aquilo que vem, né, conforme nós já falamos aqui, em relação às coisas ruins que possam acontecer na nossa vida. É um sentimento de que coisas ruins possam acontecer na nossa vida. Isso é medo. Então, irmãos, sabe, pensando em tudo isso, Nós temos o quê? Que controlar as nossas ansiedades, controlar os nossos medos, porque afinal Deus está conosco, porque afinal Deus cuida de nós, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, né? Olha só, Davi falando, né? Esse é o verdadeiro sentimento que nós devemos ter. Ou seja, somos seres humanos e sentimos medo de forma natural, e é importante sentir medo, porque o medo também faz com que nós sejamos prudentes, né? A prudência deve vir por causa do medo, né? Eu sou prudente porque eu tenho medo de entristecer a Deus. Eu sou prudente porque eu tenho medo de sofrer as consequências da minha imprudência. O medo é um sentimento que deve existir no homem, mas esse sentimento ele tem que ser completamente controlado e ele tem que ser completamente tratado pelas coisas que são de Deus, né? Ah, eu tenho medo, né? Mas eu sei que Deus vai me ajudar, né? E é importante você olhar determinadas coisas na Bíblia também, porque você se lembra rapidamente, você se lembra da passagem bíblica em que Deus, em que Moisés mandou os 12 espias para espiar a terra prometida, né? Chegaram ali, andaram pelo deserto, chegaram até Cades Barneia ali, né? E viram a cidade prometida de longe, e Moisés enviou 12 espias. E 12 espiões, né, que andaram ali 40 dias pela terra e ali voltaram, e 10 espias disseram que eles iriam ser destruídos, e Josué e Caleb disseram que Deus iria dar a vitória. Eles viram a mesma coisa. Eles andaram pelas mesmas cidades. Eles viram exatamente igual. Um contou uma história e o outro contou outra história. Por quê, irmãos? Por quê? Porque a fé, ela faz com que as nossas atitudes se modifiquem e as nossas palavras também, né? É aquela história assim também, né, irmãos? Vou dar uma ilustrada aqui para os irmãos darem um pouco de risada, né? Tinha duas pessoas que tinham uma fábrica de sapato. Aí eles foram para um país lá da África, né, porque eles queriam abrir uma fábrica de sapato lá. E quando chegaram lá, eles perceberam que ninguém usava sapato. Chegaram lá, quero abrir uma fábrica de sapato. Chegou lá, eles não usam sapato. Um chegou falando assim: nós vamos falir se a gente abrir a fábrica lá, porque ninguém usa sapato. O outro disse assim: ninguém usa sapato, então a gente pode vender muito naquela cidade. A gente pode vender muito sapato naquela cidade. São duas visões completamente diferentes em relação a um contexto, né? Qual seria o correto, eu não sei, mas são duas visões completamente diferentes em relação a um contexto. E que você também, sabe, lute contra aquilo que é natural. Não vou vender nada porque ninguém usa sapato. Nós vamos ser destruídos. Você se lembre de Deus, você se lembre da palavra de Deus, porque Josué, eles simplesmente defenderam a palavra de Deus. Eles disseram assim: tudo isso é verdade, mas o nosso Deus disse que nós conquistaríamos essa terra, então nós vamos conquistar a terra, porque Deus falou, porque Deus falou. Os meus olhos viram que é impossível, mas Deus falou, então vai acontecer. Um dia Jesus vai voltar. Um dia o Senhor retornará a este mundo e virá nos resgatar. Virá te dar a recompensa pela tua fidelidade. O Senhor virá para anular todas as tuas lutas, para acabar com as tuas lutas. E o Senhor Jesus, ele falou ainda, Jesus falou ali no livro de Apocalipse, ele falou assim: ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Então, Deus sabe que nós vivemos lutando nesse mundo e lutando, né, contra nós mesmos, e muitas vezes os nossos sentimentos, a luta é dura aos pontos, os nossos sentimentos, sabe, aflorarem de forma muito forte. Mas ele falou assim: eu vou enxugar dos olhos de vocês toda a lágrima, e ele vai fazer isso. Então lute, continue lutando, continue defendendo Deus, continue se convertendo ao Senhor, continue se convertendo ao Senhor, continue acreditando na palavra de Deus, continue olhando para esse mundo tenebroso, entendendo que esse mundo está perdido, radicalmente perdido nas coisas que são de Deus, porque insistem em viver sem Deus, né? Insistem em viver sem Deus. Portanto, irmãos, sabe, nós devemos, sabe, pegar o dia de hoje assim, pegar a nossa vida, dar um chacoalhão nela, falar assim: não, Deus falou, Deus está comigo. Para de reclamar. Fala: Deus está comigo. Deus está comigo. Deus vai te recompensar, sabe? Pela tua postura. Sabe? Deus vai te recompensar pela tua conversão. Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Porque eu tenho certeza que Deus, ele se lembra do dia que você desceu nas águas com grande alegria. Tenho certeza que Deus se lembra desse dia. Você deveria se lembrar desse dia também. E você deveria se lembrar, né, que a tua luta, ela não parou lá. Não acabou nesse dia, ela começou nesse dia. Ela foi confirmada nesse dia. Quando você desceu as águas, você confirmou para o mundo espiritual que você é um guerreiro, que você luta para vencer, que você é uma nova criatura, que você é filho de Deus, que você é filho de Deus, que você tem o Espírito Santo de Deus dentro de você, se movendo dentro de você, falando contigo, te animando, te exortando, te alertando. Olha os cuidados do Altíssimo com as nossas vidas. Se Deus, ele tivesse mandado Jesus, e Jesus tivesse morrido, ressuscitado e voltado ao Pai, e ele tivesse deixado aqui a gente, sabe, para lutar aqui uma luta ferrenha, difícil, não, mas ele falou: eu estarei com vocês todos os dias, eu estarei com vocês todos os dias, e todos os dias eu estarei com vocês para ajudar, assim como Deus fazia no deserto. A nuvem dava sombra, o fogo aquecia a noite, iluminava, e a comida descia do céu. Exatamente igual Deus fez no deserto, Deus faz com as nossas vidas no dia de hoje. Está com medo de não ter o que comer aí, é? Deus não vai deixar. Deus nunca deixará isso acontecer. Deus jamais deixará isso acontecer com você. Se você for fiel. Se você não for fiel, pode acontecer qualquer coisa na sua vida. Se você for infiel, não dá nem para dizer o que pode acontecer, porque pode acontecer qualquer coisa. Mas se você for fiel, Deus jamais te abandonará. Ainda que uma mãe que amamenta o seu filho possa se esquecer dele, ainda assim o Senhor jamais faria isso. Ainda assim o Senhor jamais faria isso. Tem coisas assim que eu não sei como Deus poderia ter expressado melhor. Se você ainda não acredita, acho que não tem como você acreditar mais, porque Deus falou com tanta propriedade, tanta força, tanta inteligência, tanta sabedoria. Se você não acredita, não sei como você poderia acreditar. Quem não acredita, se Jesus descesse aqui, aparecesse na frente da pessoa, a pessoa fala: mas Jesus, eu estou sonhando. É que você sabe, você se apegue à palavra, você viva a palavra, para que Deus possa fazer a grande obra na sua vida. Eu só leio mais um versículo, vou orar. Comentei que um pouco antes daquela situação que nós lemos no capítulo 3, no capítulo 2 fala a respeito da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, e Pedro falou assim: arrependam-se. Logo depois que desceu o Espírito Santo, ele falou: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Ele falava daquelas pessoas que viram aquilo acontecendo e achavam que as pessoas estavam bêbadas, porque estavam ali em êxtase espiritual, falando em línguas estranhas. E Pedro falou: olha, arrependam-se, sejam batizados em nome de Jesus, para que haja remissão de pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. São promessas lindas, maravilhosas, que todo cristão deveria ansiar. Você deveria buscar incessantemente os dons do Espírito Santo. Porque quando você entregou sua vida a Jesus, você recebeu o Espírito Santo de Deus. Você parou de pecar. E Jesus começou a ser aquele que dirige a sua vida. Você recebeu o Espírito Santo. O Espírito Santo começou a habitar em você porque o templo começou, né, a estar limpo. Começou a limpar o templo, o Senhor habita. Só que nós devemos buscar as coisas que são do alto. Se Deus prometeu dons do Espírito, você tem que buscar. Busque. Peça para Deus. Fale com Ele. Eu quero, Senhor. Mas busque. Não é eu quero. Não quero e não dá bola. Eu quero. Olha para aquele que tem. Fala, Senhor, eu quero. Eu quero, eu quero. Porque a tua palavra diz. Que a tua palavra diz. E deixa um pouco de lado a sua vida material. deixa um pouco de lado, sabe, a sua oração pedindo bênção para fulano, ciclano, beltrano, para sua vida pessoal. Ah, Senhor, resolve isso, resolve aquilo, resolve aquilo outro. E se preocupe também com a qualidade da sua vida espiritual. A qualidade da sua vida espiritual. Porque disso depende a sua comunhão com Deus. Disso depende a sua comunhão com Deus. Então, o crente precisa trabalhar isso na sua vida. E Deus, né, conforme disse, né, o profeta Isaías, os braços do Senhor não estão encolhidos para que Ele não possa dar, nem os seus ouvidos estão surdos para que Ele não possa ouvir. Ou faça que Deus fará a parte dele. Sabe por quê? Ele prometeu. Pedro falou, porque a promessa é para vocês e para os seus filhos. A promessa é para vocês e para os seus filhos. Deus seja louvado, né? Vamos orar. Fique de pé.